Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Maregrama, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Conraini, fundador e diretor executivo desta bagaça, e eu vou guiar vocês em diversas entrevistas com as pessoas mais influentes do mercado de podcasts. O objetivo do Maregrama é exatamente esse, é conversar com os nomes que estão em alta no mercado, seja produzindo, editando, vendendo, ou seja, vivendo podcasts, e trazer uma perspectiva do que influencia o nosso mercado. O que está em alta, o que já é passado, o que vale a pena agora, e, é claro, conhecer também um pouquinho mais da história dos nossos convidados, convidadas e convidades nessa jornada sonora. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, as famosas xoxomídias. A gente está disponível tanto no Instagram, no Twitter, no YouTube, na Twitch, tudo só você procurar por Maremoto Podcast, tudo junto, tá bom? Então vamos levantar a âncora e a gente vai começar a navegar. Ele é conhecido como o nome dos podcasts de True Crime Storytelling no Brasil, o cara que mudou a história do podcast narrativo do país, e hoje veio conversar com a gente no nosso primeiro episódio do Maregrama. Sim, Ivan Mizanzuki veio participar da estreia do nosso programa. Pra quem, por algum motivo, não conhece o Ivan, ele é o criador do Projeto Humanos e ficou nacionalmente conhecido pela quarta temporada do programa que contou a história das bruxas de Guaratuba, onde o menino Evandro Ramos Caetano, de 6 anos, foi encontrado morto em 1992. Nesse podcast, ele mostra os detalhes, bastidores e até novas informações que não haviam sido reveladas no processo. Mas, antes de ser o podcaster famoso que ele é hoje, o Ivan tem uma carreira acadêmica. Ele se formou em design gráfico na PUC do Paraná em 2007 e se tornou mestre em ciências da religião pela PUC de São Paulo em 2010 e também doutor em tecnologia da UTF do Paraná em 2015. Enquanto produzia a quarta temporada do Projeto Humanos, lançada em 2018, Ivan ainda dava aula na PUC do Paraná, na Unibrasil, e também produzia o Anticast, programa que ele lançou em 2011 para conversar sobre cultura, comportamento, design e mais algumas coisas que se perderam pelo caminho. Mas, em 2021, ele foi contratado pela Globo para se dedicar totalmente aos seus próximos projetos nesse universo dos podcasts. E agora ele já tem uma quinta temporada em andamento, Os Emasculados de Altamira, que vai falar sobre os assassinatos de crianças no Pará entre 1989 e 1993, que também, assim como o caso Evandro, teve repercussão nacional. Ivan, seja muito bem-vindo ao Maregrama.
Prazer estar aqui, Caio, meu amigo. Estou me sentindo até envergonhado de estar sendo entrevistado por um amigo. Realmente, a gente é muito amigo.
Mas assim, você sabe que assim, a entrada do programa, ela foi profissional, né? Ela foi bonitinha, sim, porque não fui eu que escrevi. Se tivesse sido eu, esse arrombado aí que joga videogame comigo toda semana e que é ruim pra caralho no Rocket League, aí a conversa ia ser diferente. Um grande perdedor do FIFA e tantas outras coisas.
Não. O do FIFA, a conexão foi um problema.
Né? Exatamente.
Eu quero a minha revanche.
Eu já até deletei aquela porra daquele jogo, porque é gigantesco.
Fato. Mas um prazer estar aqui, cara, e eu fico muito feliz de estar, enfim, sendo aqui um dos seus primeiros convidados no programa novo.
Exatamente. Ivan, hoje a gente vai conversar bastante sobre o mercado, sobre tendências, sobre a maneira com que você trabalha nesse mercado também. Então, eu queria começar pelas entrevistas, né, que a gente já viu com você antes e tal. Você dizia que queria seguir a carreira acadêmica, né, ser pesquisador, esse tipo de coisa. Mas, de certa forma, essa chave virou, né, e você seguiu o caminho para se tornar podcaster, né, uma carreira que ainda hoje é um tanto nebulosa no Brasil, né, principalmente para quem não é, por exemplo, um influencer. Quais que, na sua opinião, foram as maiores dificuldades nesse início, né? Nessa questão de desbravar esse caminho dos podcasts? Afinal de contas, né? Como eu, você também estava lá praticamente desde o início. E, principalmente, o que te impeliu nesse caminho?
Engraçado isso, né? Porque toda entrevista que eu tenho feito, o pessoal fala, você tá aí desde o começo nos pioneiros. Eu não sei se você tem essa sensação também, Caio, que a gente tá fazendo isso já faz tempo.
Sim.
Tô aqui há 10 anos. Mas eu ainda sinto que eu não tô desde o início.
Ah, não, é assim, tecnicamente, a gente não tava.
Uhum.
Mas, querendo ou não, na época em que a gente começou a desenvolver conteúdo, você em 2011, eu já desenvolvo podcast desde 2008, bicho, ainda era tudo mato.
É, mas você ainda, por exemplo, faz faz parte do que eu chamo de uma segunda geração de podcasters, né?
Sim, com certeza. Influenciado por alguns projetos que vieram antes e se estabeleceram, com certeza.
É. Então daí teve aquela primeira geração que começa em 2005, 2008 tem uma segunda geração que você entra, que daí é a galera que já tá influenciada por aqueles primeiros movimentos e que daí dá um boomzinho ali, né? 2008.
Sim.
E eu já sinto que eu sou a terceira geração 2011, que também dá uma guinada e daí, e podcast sempre foi idas e baixas, né? Só que, idas e vindas, assim, só que ele nunca caiu totalmente. No meu caso, em específico, como você bem disse, o meu interesse sempre foi ser professor e pesquisador e tal, só que eu lembro que era ano de 2015, não, 2015 ainda foi um bom ano, mas 2015 eu começo o Projeto Humanos já pensando em diversificar um pouco, né, meu portfólio e as minhas habilidades, assim, de edição e construção narrativa e produção mesmo, mas daí 2016 eu lembro muito da sensação de colegas meus estarem sendo demitidos na universidade, nas duas universidades que eu dava aula, e daí eu pensei, ixi, isso aqui pelo jeito vai desandar e... Isso é uma outra discussão sobre os rumos errados que a educação no Brasil tomou nos últimos anos.
Sim, é uma outra carreira, né, querendo ou não, que se a gente fala que trabalhar com podcast ainda é um caminho um tanto incerto, por mais que a vida profissional de um professor, ela, né, você tenha mais oportunidades, é uma que tá sendo balançada constantemente, né?
É, eu basicamente olhava assim dizendo, velho, eu não tenho plano B, sabe? Se isso aqui der errado, se eu for demitido amanhã, todo final de semestre era sempre um desespero, porque sabe Deus se você ia ser contratado, recontratado pro ano que vem, pro semestre que vem. Então eu disse, eu preciso de um plano B que eu dependo de mim mesmo, porque, cara, eu não vou voltar a trabalhar com design, sabe? Eu já tava muito tempo fora.
Sim.
Então eu comecei a investir muito em tentar engajar o meu público no Anticast e no Projeto Humanos para eles financiarem meus produtos, meus projetos. Foi a época que começou o Patreon, daí vieram as plataformas brasileiras de Apoia-se, Padrim, enfim, Catarse, que daí eu acabei usando porque eu já conhecia o pessoal e tinha uma certa confiança. Tinha muito esse lance também, né, de você ser muito desconfiado com essa galera no início, de, pô, sei lá de onde que veio esse Apoia-se, de onde que veio esse pessoal, vai que depois pega o meu dinheiro e some, né?
Exatamente.
Quando Catarse lançou, eu lembro que eu já conheci o pessoal e daí eu fui mais seguro, mas depois a gente foi ver que todas as plataformas que eu citei assim foram super confiáveis também, mas eu já comecei a olhar pra outros meios também de, pô, vou dar curso de história da arte, curso de storytelling, então eu comecei a me vender como alguém que tinha um conhecimento além daquele da sala de aula, né, e também além dos podcasts. E infelizmente, o meio acadêmico ele só foi piorando de lá pra cá e o meu plano B, que era os podcasts, começou a dar certo a ponto de eu começar a ser chamado para dar palestra, para dar curso, eu comecei a ser chamado inclusive por grandes veículos de comunicação, assim, para, pô, a gente tá afim de fazer algum negócio aqui dentro, mas a gente não tem estrutura direito, a gente não sabe como fazer, e daí veio o caso Evandro que mudou minha vida totalmente nesse sentido, né, foi uma aposta, daí, e é sempre bom colocar em perspectiva, o caso Evandro já era a minha quarta temporada, né, do Projeto Humanos, eu não tava começando do nada, já tava com um bom tempo fazendo podcast também. Então eu vendi os direitos autorais do Caso Evandro para adaptação de série de TV, participei da produção da série e daí a chave virou completamente. Então chegou ao ponto de eu estar pedindo cada vez nas universidades para dar cada vez menos aula e daí ótimo. Só que assim, né, ao mesmo tempo, eu como pesquisador, isso me acompanha porque as minhas histórias têm uma certa profundidade porque eu tenho essa preocupação com pesquisa. E isso é muito bizarro, né, que eu não conseguia pesquisar na universidade porque nunca tinha fundos para você investir em pesquisa, eu sempre dei aula em particulares, e daí eu consigo fazer isso no ambiente privado, num lugar em que pouquíssimas pessoas conseguiram chegar no ponto onde eu tô, que é viver de podcast. Então, pra mim, ainda é muito surreal tudo isso. Eu me sinto muito realizado. Você ser seu próprio chefe fazendo coisas que só você pode fazer é muito legal, assim. Eu sinto saudade de dar aula, sinto saudade da sala de aula, do contato com os alunos, mas ao mesmo tempo também com pandemia não tem nem como, né? Então, acaba que toda a minha energia vai sendo dedicada pra pesquisa e produção de podcast e isso acho que eu sou extremamente privilegiado e que bom que meu plano B deu tão certo.
Exatamente. Mas falando até daquele momento da sua vida em que andava em paralelo tanto o plano A quanto o plano B, do seu processo, né, de criação, eu acredito que ele tenha mudado muito nos últimos anos, né? Afinal de contas, como é que você fazia para trabalhar com roteiro, investigação e criação de podcast na época em que você tinha que também trabalhar diariamente como professor? E o que mudou daqueles dias para agora, em que você trabalha full time com podcast?
Então, quando eu dava aula ainda, eu tinha dois podcasts. O Anticast, que era um programa de entrevista, bate-papo, enfim. E o Projeto Humanos, né, que daí já é mais pesquisa, storytelling. Tem toda uma questão de uma produção muito mais profunda e complexa. O Projeto Humanos, cara, eu só conseguia fazer nas férias. A vantagem de ser professor universitário é que você tem férias de 2-3 meses no final do ano, né? E na metade do ano você tem férias de julho. Então, vai, eu tinha 3-4 meses, um ano pra poder fazer alguma coisa interessante. Começava as aulas, largava tudo, não tinha como fazer. Isso, inclusive, explica por que especificamente o caso Evandro demorava tanto pra voltar, né? Ele tinha hiatos muito longos de produção dos episódios. Então, sim, Projeto Humanos, a lógica era sempre essa. Quando eu tiver tempo, eu produzo. Seguindo muito uma dica que o Alexandre Maron uma vez falou, né? Que é outro dinossauro dos podcasts no Brasil. O Maron falou uma vez assim, numa conversa assim, ó, você precisa de duas coisas pra fazer tudo na vida. Você precisa de tempo e dinheiro. Se você não tem uma, você tem que compensar com a outra. E eu não tinha dinheiro pra contratar ninguém, tampouco tinha tempo pra fazer as coisas, mas eu tinha férias. Então eu usava as minhas férias pra poder produzir qualquer coisa. A primeira temporada do Projeto Humanos, ela é mais curta, né? Ela foi feita completamente nas minhas férias de julho. Assim, eu peguei minhas férias de julho lá daquele ano, 2015, e me debrucei em cima de uma entrevista longa que eu tinha com a Lili Jaffe, que é a personagem principal. Entrevistei mais umas duas pessoas por Skype mesmo, e pedi pra Domenica Mendes, uma outra podcast também, pra ler alguns trechos pra mim, e fiz os roteiros meio por cima e pá, lancei, e foi julho inteiro em cima disso. Então, assim, a minha solução sempre, essa fórmula tempo e dinheiro pra mim foi muito elucidativa, assim, tipo, ok, eu não vou ter como contratar ninguém pra agilizar meu trabalho. Levei muito a sério esse negócio da questão da fórmula tempo e dinheiro, né, não podendo contratar ninguém, eu fazia isso no meu tempo livre, o que dava pra fazer, eu dava um jeito, principalmente em férias, isso por causa do Projeto Humanos. E o Anticast daí era uma loucura, porque tinha que fazer toda semana programa, né? É. Se o Projeto Humanos, por um lado, eu tinha noção, tipo, cara, não vou conseguir entregar isso aqui direto, então eu vou fazer por mais de temporadas, que era uma coisa meio nova também no Brasil 2015, né? A lógica era sempre programa semanal, né? Ou assim, no máximo a cada 2 semanas, né? Cada 15 dias, porque parece que foi ontem, 2015, mas assim, ainda era um momento em que o Nerdcast ainda tinha muita influência sobre as pessoas, confusão muito grande entre o que é formato e o que é mídia, né? Temas também, todo mundo falava de cultura pop, grande maioria dos podcasts novos falavam de cultura pop, era ainda um tabu falar um pouco de política. Se bem que em 2015 já tinha o Mamilos e tal, mas quando o Anticast começou, né, era complicado.
Não, 2015 foi quando começou o Mamilos.
Mas já tinha o Mamilos, sabe? Então já tinha...
Ah, sim,
já
sim,
tava começando isso. Mas o meu ponto todo aqui é assim, ainda tinha certas influências do Nerdcast que demoraram muito tempo pro pessoal se desvencilhar. Então, leitura de comentários, uso de trilha sonora, programa tem que ser semanal e etc. E o problema do programa ser semanal é que, cara, toda semana você tem que entregar, né? É uma máxima que a gente tinha também, era tipo, entrega um programa ruim, mas entrega. Você não pode ficar sem entregar, porque você ganha público meio pela insistência. É uma curva que demora pra crescer, mas em algum momento ela cresce. Você sente que não cresce tanto, mas aí você olha 1 ano, 2 anos atrás, você vê que os seus downloads estão aumentando, se você ser sempre rigoroso. Com o Anticast, eu tinha que fazer um esquema assim que, cara, eu brinco que os primeiros programas do Anticast, eles eram muito melhor editados, porque eu gravava, daí eu editava, daí eu botava trilha sonora, daí eu botava efeito sonoro. Me chegou um ponto assim que eu disse, velho, pra fazer o Anticast continuar funcionando, eu vou ter que parar de editar, eu vou ter que começar a lançar o bruto, sem trilha sonora, sem nada. Daí eu me inspirava muito nos podcasts gringos, né, de conversa, que era basicamente isso. E, inclusive era meio chocante, porque você ouvia o Nerdcast todo produzido, e você ouvia qualquer um podcast de um moleque fazendo agora assim, que o cara se inspirava muito no Nerdcast, um nível de produção fodido aqui no Brasil. E daí você ia lá fora e ouvia, sei lá, podcast que eu adorava, que era do Kevin Smith, diretor de cinema, sabe, subversivo pra caralho, contra a cultura. Daí o cara ia lá e fazia um podcast, tipo, no estúdio da casa dele, com um amigo dele, falando sobre o último filme do Batman, chapado pra cacete, né? E ficava falando bobagem. Dizendo, cara, por que a gente não pode fazer isso aqui? Tipo, grava uma conversa com uma qualidade que dá pra entender o que tá todo mundo conversando e lança sem trilha sonora. Você não precisa de trilha sonora, não precisa de nada. E eu lembro de, cara, do medo que era de lançar um Anticast sem trilha sonora, assim, as primeiras vezes. Assim, pô, será que o pessoal vai reclamar? No fim, nunca ninguém nem se notou. Parece que nem notou. E daí eu disse, ok, então deu, passou. Dá pra fazer um Anticast assim, eu gravo a entrevista com a pessoa, lanço no mesmo dia, sem nenhuma edição, é praticamente o bruto, e assim eu consigo entregar um programa por semana. E a mesma coisa daí, o Projeto Humanos, de outra forma, né? Eu consigo consigo entregar por temporadas desde que eu tenha esse tempo de produção. Então eram duas experiências muito diferentes. E enquanto isso, dando aula e corrigindo o trabalho, era essa maneira que dava pra fazer. Um milhão de vezes eu pensei, tipo, velho, não tá valendo a pena, foda-se isso aqui, trará. Mas eu confesso que chegou uma hora que você entrou, eu pelo menos entrei no automático, assim. Eu disse assim, cara, eu vou fazer isso aqui porque eu preciso. Eu acho que algum dia isso aqui dá alguma coisa. Mas eu lembro que eu brincava, até se isso aqui não der dinheiro até 2015, eu fecho. E daí começou a dar dinheiro em 2015, né? Através de contribuição. Ao mesmo tempo, cara, tudo isso aqui é foda ficar falando do tipo, ah, parece que você lutou e conseguiu e meritocracia pra caralho. É, no meio desse processo, o Anticast foi chamado pra participar do B9, sabe? A gente foi o primeiro podcast que entrou no B9. Na época era Brainstorm 9, só tinha o Braincast. E que o Braincast tinha um podcast antigamente, fechou e daí voltou. E nesse ida e vinda, o Anticast tinha mais programas que o Braincast, né? Nessa segunda versão que veio, que tá aí até hoje. E era bizarro, porque daí, sei lá, a gente tava na casa do Braincast, a gente tinha um programa 70 e eles estavam no programa 20, né? Alguma coisa assim. Então a gente tava lá e quando a gente foi pro Brainstorm 9, né? Pro B9 hoje, foi uma outra experiência já, assim, tipo, o nosso público triplicou, quintuplicou, a gente começou a ter acesso a muito mais gente, chamou muito mais a atenção do que tava antes. E isso permitiu que a gente crescesse, que o Projeto Humanos começasse já com uma audiência considerável. E se não fosse esse movimento de ir pro Brainstorm 9, seria difícil eu ter hoje o tamanho que eu tenho. Mas tem uma coisa do podcast que a gente aprende, que é contar com os amigos e amizades e companheiros que fazemos aí nesse trajeto. É uma questão de generosidade muito forte nessa geração de podcast que a gente teve, que sempre fiquei muito grato. Sempre ficava muito grato quando conversava com você, Caio, por exemplo, e perguntava como é que você editava o Mamilos, né? E daí você me mostrava algumas coisas. Eu dizia, olha que interessante essas manhas aqui e tal. E eu ficava puto porque o Anticast, cara, não ia ter nada aqui. Vocês chamavam músicos pra tocar, né? Manda sua banda aí pra tocar. E eu disse, velho, nunca que eu vou fazer curadoria de música pra entrar no Anticast. Tipo, foda-se, tofa, vai no zero aí mesmo. Então, a gente aprende muito a ajudar os outros e ser ajudado. Sem isso, eu não teria conseguido fazer Anticast Projeto Humanos por tanto tempo sem ganhar o suficiente pra isso.
E uma coisa que você mencionou, que é também muito interessante, é essa questão, né? De que, ah, beleza, quando a gente entrou no B9, as coisas mudaram e a gente teve, né, mais acesso a pessoas, a um público diferente, que talvez não nos conhecesse sem essa entrada, né, do projeto dentro do site. E uma coisa que é interessante é que, assim, hoje você é contratado da Globo, né? Que é um dos maiores conglomerados de comunicação do planeta Terra. E, de certa forma, você deixou de ser um produtor de podcast independente. Mas, assim, o que eu quero saber de você é, dito isso, né, que você mencionou antes e tudo mais, a maneira com que as coisas mudaram a partir do momento em que você teve esse apoio, teve essa junção ali também com o B9, você acredita que ainda tem espaço para os podcasters independentes conseguirem fazer bons podcasts narrativos, seja eles true crime ou não, e alcançar as pessoas e chegar nas pessoas sem essa abertura de, meu, vem cá que eu vou te apadrinhar, vem cá que eu vou te financiar, esse tipo de movimento que a gente tá vendo mais vezes agora, nesse momento do mercado?
É uma boa pergunta, Caio. A minha primeira reação a dizer sim é, ao mesmo tempo, é que especificamente do storytelling, era difícil você ver alguém produzindo ponto, sabe? Então, acho que quando chega a Rádio Novelo agora, produzindo lá Praia dos Ossos, a Paula Scarpin, acho que é uma das maiores mentes, assim, por trás de podcast no Brasil hoje em dia, que fez lá o Retrato Narrado também. Você vê hoje um pessoal começando a fazer umas coisas muito interessantes de jornalismo narrativo, de matérias investigativas e podemos falar de true crime, apesar de que o Praia dos Ossos, a própria Branca Viana e a Paula falam que não consideram exatamente um true crime, né? Apesar que fala de um crime. Então eu fico difícil porque eu não tenho um parâmetro anterior. Fazer o Projeto Humanos da maneira como era feito antes, eu confesso, eu tinha esse lance tipo, ok, eu vou fazer isso porque ninguém tá fazendo no Brasil e se um dia isso aqui der dinheiro, eu sou o primeiro cara que vão pensar, então eu quero virar referência. Mas também tinha um lance de tipo, eu curto fazer, isso aqui é meu hobby. Tá, então eu curtia realmente ficar lendo altos processos, escrevendo roteiro, gravando e vendo que aquilo tava me dando um nível de satisfação que outras coisas não davam. Quem que consegue fazer isso hoje em dia, sabe? Pra qualquer coisa, com tanta conta pra pagar e preocupações mil, né? Então, eu acho que eu não sou muito parâmetro pra essas coisas, porque também, querendo ou não, eu tinha um emprego que pagava legal, né? Assim como professor universitário não ganhava mal, eu tinha apartamento próprio, então tava com uma vida estabelecida assim pra tipo, isso aqui, em vez de escrever livro, eu vou fazer podcast, né? Eu tentei, em algum momento da minha vida, ser escritor, me frustrei, assim, disse, pô, o mercado literário, eu já sabia que era ruim, mas eu não sabia que era tão ruim, assim, é. Especialmente no nível independente, né? Hoje já tô fazendo minhas pazes com ele de novo. Eu já vinha também de um ritmo de fiz mestrado, fiz doutorado, daí eu já entro numa pesquisa mais fodidas por vontade própria. Eu sou muito fora da curva nesse sentido de... Eu sempre tive condições financeiras e certos treinamentos, assim, que me permitiram fazer isso sem muitos traumas. Se eu tivesse tido filho, hoje eu tenho um bebê lindo de 8 meses, o Nicolas, né, que adora acordar no meio da nossa jogatina. Sim. De Rocket League.
Beijo pro Nico.
Beijo pro Nico. Mas se eu tivesse tido o Nicolas, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu não teria te dado essa entrevista agora. Muito provavelmente, porque eu ia ser professor universitário, preciso cuidar do meu filho, não tenho tempo de fazer outra coisa. As condições foram muito favoráveis pra mim e eu soube aproveitar aquele tempo que eu tinha. Como não existe um parâmetro muito claro e eu sou esse meio ponto fora da curva, por todas as condições que me estavam, eu não sei te dizer. Então, se hoje aparecer um cara dizendo, não, pô, quero fazer um storytelling independente, sozinho, e eu vou fazer, vai demorar 4, 5 anos, mas em algum momento sai e vai ficar foda, beleza. Vamos imaginar que isso aconteça. Daí a pergunta é, ele vai ser ouvido?
Sim. Esse, pra mim, Ivan, é o maior problema.
É.
Porque, inclusive, é uma das perguntas que eu mais queria fazer pra você, porque esse, pra mim, é a questão principal do desenvolvimento de conteúdo nesse momento, sabe? Porque, atualmente, uma das maiores dúvidas, né, ao lançar um novo projeto pro mercado é como que a gente encontra espaço, como que a gente, né, abre espaço no meio de tanta informação. Como que eu garanto que pelo menos um mínimo de par de ouvidos dê uma chance pro que eu tenho a dizer? Uma coisa que as pessoas, elas não levam em consideração, e isso, né, eu sempre levanto esse exemplo, eu sei que, né, quem me acompanha, assiste palestras, esse tipo de coisa, sabe que eu realmente bato bastante nessa tecla, porque eu acredito que é uma coisa que precisa ser muito repetida, porque as pessoas não levam tanto em consideração. Podcast não tá concorrendo, entre aspas, com outro podcast. Se eu lançar o meu programa hoje, ele não tá disputando com o Projeto Humanos, não tá disputando com o Nerdcast, ele tá disputando com o Projeto Humanos, com o Nerdcast, com o Fortnite, com a novela, com a Netflix, com tudo que ocupa o seu tempo. Uhum. Então, é foda, sabe? Como que você já lidou e como que você lida com essa situação de, tipo, puta, tô me ferrando pra fazer esse projeto, é uma coisa que eu acredito e tudo mais, mas será que ele vai encontrar público? Será que, né?
Bom, ótimo. Você me deu um bom gancho, assim, nesse sentido. Eu já vamos começar como aquele conselho que a gente dá pra qualquer coisa na vida. Se você quer fazer, ganhar dinheiro fazendo podcast, ficar rico, você não vai conseguir, tá? Você pode ter uma vida muito tranquila, tipo assim, sem preocupação nenhuma, só que são exceções e que demandam muito tempo.
Sim.
De mercado. Então, hoje eu, Caio, o próprio Andrei... Andrei.
Né?
O Andrei, o nosso amigo, o querido Andrei Fernandes, tipo, obviamente, Nerdcast, esses grandes todos, hoje tem uma vida tranquila. Eu não vou nem falar do Nerdcast, porque o Nerdcast já tem outro patamar também, né? Agora,
sim,
falando assim da gente, a gente paga nossas contas, a gente tem uma vida sossegada, a gente não passa aperto, e a gente talvez seja a primeira leva, assim, tipo, grande de podcasters conseguindo ter uma estabilidade fazendo isso, né? Que era, sei lá, 4 anos atrás era impensável. Agora, olha o tempo que eu tô falando, 4 anos atrás era impensável. Alguém que começou 4 anos atrás, fazendo seu podcast, sem grandes pretensões, totalmente independente, começa a construir um público e começa a fazer, e daí em paralelo fala, ok, agora acho que eu vou começar a investir em fazer uma coisa mais complexa, nível Projeto Humanos, algum storytelling, alguma coisa assim. E faz com uma dedicação, depois já ter um público constituído. Eu acho que esse é o ponto. Se você cair, cara, pode ser o Martin Scorsese dos podcasts. Se ninguém te conhece, de você lançar independente, dificilmente você vai ser ouvido, tá? Quando eu lanço o Projeto Humanos em 2015, eu já tenho público com Anticast. Eu já tô no B9. Então, normalmente, se você lança um podcast novo ali em 2015, vai... Se você tivesse 1000 downloads no seu primeiro episódio, você já, porra, já fez um puto sucesso em 2015. Só que eu tava no B9, já era conhecido pelo Anticast, lanço a primeira temporada do Projeto Humanos, primeiro episódio dá 12 mil downloads. Isso foi incrível. Já tava muito fora da curva pra essa questão. Daí, pra colocar como as coisas são desproporcionais, né? Daí você ia lá ver o Nerdcast batendo sei lá, como é que era aqueles números naquela época, mas provavelmente era, sei lá, 500 mil, chegava um RPG, 1 milhão de downloads, que já é número grande pra hoje, você imagina 6 anos atrás. Então, você tem que construir um público, e se você não tem esse público, mas você confia muito no teu produto, eu acho que hoje, por incrível que pareça, a situação é muito melhor, porque eu posso fazer um bom piloto e chegar num player grande e falar, ó,
sim,
tô com isso aqui, Spotify, Globo, Rádio Novelo, vamos embarcar nessa? Ó, eu sou ninguém, mas eu tenho uma ideia foda, tá a fim de investir? Eu honestamente prefiro essa situação ao investimento de 5, 6 anos pra construir um público pra daí poder lançar alguma coisa que seja relevante e ainda assim sabe Deus se o pessoal vai gostar.
Exatamente.
Então acho que esses players hoje entrando, eles permitem a gente de não ter que gastar tanto tempo pra desenvolver uma ideia. Eu desenvolvo uma boa ideia, faço um bom piloto e se ninguém comprar, faz um novo piloto, faz alguma outra coisa. Se alguma coisa você errou, tenta conseguir feedback, converse com outras pessoas, se aperfeiçoa. Hoje tem muito material para isso. Ao mesmo tempo que os players grandes entrando mudaram muito o cenário, eu tendo a ver agora como uma coisa boa. Porque, cara, ninguém merecia ficar dependendo só de Patreon, sabe? Deus me livre. Então, de Patreon, Catarse, Padrim, isso é ótimo, é legal. Mas, pô, até dando uma entrevista mais cedo hoje, que quando em 2019 a Globo entrou pros podcasts, muda muito quando tá o William Bonner falando assim, e não esqueça de baixar o podcast da Globo tal, o podcast é um tipo um rádio, né, que você abaixa o aplicativo, porra, daí vira outra situação, os números triplicaram daí de downloads, podcasts já conhecidos começaram a ser mais ouvidos, mais gente começou a ter espaço, no momento a gente tá muito longe de ter estagnado, tem muito público pra atingir e muito produtor bom pra existir ainda, estamos ainda construindo um terreno que não existe, né, então acho que agora todas as apostas estão na mesa, a gente vai ver o que isso vai dar daqui pra frente. Então, nesse sentido, eu acho que é possível sim, mas daí a pessoa vai ter que ter um tino comercial também. Tem muita gente que não tem. Tem muita gente que é brilhante e não sabe vender uma ideia. Daí fica difícil.
Sim. É, e isso é uma coisa, Ivan, que, assim, tudo que você mencionou, é muito importante a gente colocar pro pessoal em perspectiva que, sim, teve uma boa época em que a gente chegava pra conversar com a agência, por exemplo, e, ah, tem aqui o meu podcast, ele é super conhecido, será que a gente consegue fazer alguma coisa e tal, não sei o que tem? E você tinha que, basicamente, explicar pra, literalmente, todo mundo da agência. Não é agência, tipo, de São Carlos. É agência de São Paulo, sabe? Tipo, uma agência com centenas de pessoas. Você tinha que explicar para as pessoas o que caralhos era podcast.
Os criativos tudo conheciam podcast, mas a galera do comercial que era que queria que assinasse o cheque para você, ninguém tinha, né? O pessoal de mídia.
Exatamente. É. Então, essa diferença, né, com a entrada do Spotify, da Globo, antes deles até dando um certo push em relação a isso, Estadão, a Folha, a gente teve algumas movimentações bem interessantes, justamente que tornaram, né, esse crescimento que a gente sempre teve em uma coisa exponencial. Uma coisa que o Ivan mencionou, né, um pouco antes, é que o podcast, ele sempre foi o devagar e sempre. Se você começou antes e manteve um bom trabalho constante e tudo mais, é bem capaz que hoje você esteja bem posicionado. É uma coisa que a gente foi acompanhando esse crescimento do mercado, só que é inegável que a entrada de players como a Globo, como Spotify e outras empresas que estão agora dando esse push na mídia, o quanto ela nos ajuda. Eu lembro que na época em que o pessoal da Globo começou a realmente a fazer esse barulho e falar, gente, vamos lá, vamos fazer podcast, a gente vai começar a anunciar, coloca podcast na novela, o Bonner vai te explicar. E tinha um monte de gente falando, putz, agora a Globo vai falar que foi ela que inventou, porque a Globo faz isso. E, querendo ou não, a Globo faz isso. Mas, no caso de podcast, eu sinto que eles tomaram uma estratégia diferente. A Globo, nesse momento, e isso, questão, né, da sua contratação, a aproximação deles com o B9, a gente tá vendo a Globo olhando pro mercado e falando, ok, quem que daqui que eu reconheço, que eu acho legal, que vai me ajudar a entrar nesse mercado, que vai me ajudar a desenvolver conteúdo relevante pra que eu não seja simplesmente, né, mais um nessa brincadeira. O que eu acho muito interessante e muito inteligente, pra falar a verdade.
Sim, e daí tem um outro movimento também, né, que rolou um pouco disso, do medo, o que a Globo vai fazer agora, mas no geral eu lembro muito de um pessoal feliz, do tipo, cara, saiu matéria no Fantástico sobre podcast.
Sim.
Eu não sei até se você tem a mesma impressão que eu, mas desde pelo menos 2014 tinha sempre a piada do ano do podcast, né? 2014, 2015, 2016. Daí, cara, eu lembro lembro 2019 que, tipo, tudo aconteceu. A Globo entrou nos podcasts, a Folha de São Paulo teve uma excelente experiência lá com o Presidente da Semana, daí já lançou o Café da Manhã. Presidente da Semana, que diga-se de passagem, né, você falou de Folha e Estadão, geralmente antes de 2019 eram iniciativas próprias de jornalistas que faziam aquilo no seu tempo livre e tentavam usar o nome do jornal para ajudar a divulgação e tal, né? Então nunca tinha colado até o Presidente da Semana. Daí quando sai o Presidente da Semana, daí 2019 a Folha já fala: opa, peraí, podcast é um negócio que dá certo pelo jeito. Isso é o brilhantismo do Rodrigo Vizeu, né, que foi o produtor. Spotify fez evento de podcast em 2019, e daí Caso Evandro foi anunciado como vai ser série do Globoplay. Falando assim de pequenos exemplos, eu lembro muito de falar assim: cara, 2019 é definitivamente o ano do podcast. E daí, não sei se por causa de pandemia e tal, eu não vi mais falarem com aquele entusiasmo do ano do podcast. E daí eu tenho essa impressão que a coisa mudou tão rápido em questão de meses. Eu não vou nem falar em um ano, vou falar em questão de meses, de 2019 para 2020, porque daí nesse movimento você já tem toda uma galera nova entrando, principalmente muitos jornalistas entrando, muitos produtores assim da própria Globo, Spotify, esses grandes players entrando, uma galera que gosta de podcast, mas finalmente agora vai poder produzir coisas grandes, só que não era daquele meio independente que a gente vinha, de grupos de Facebook, o cacete, que tinha muito essa gana do tipo, pô, agora vai, hein, agora cresce, agora vai. E daí ao mesmo tempo também veio uma nova galera que veio lá de programas como o Flow, Podpah, e que é uma galera muito inspirada pelo Joe Rogan, né, que já começa a pegar o lance do YouTube como plataforma. E essa era uma das grandes debates que tinha acalorados em qualquer rodinha de podcast, de tipo, e se eu botar meu podcast no YouTube, o que acontece, né? Que era uma bobagem gigantesca que tinha, mas que, pô, será que tem que ter o feed? Será que tem que não sei o quê? E quem faz podcast tanto tempo sabe que inferno que era configurar um feed manual.
Sim, vamos falar sobre isso.
Ao mesmo tempo que eu vejo que legal que a gente chegou até aqui e tá tudo grande, eu já tô naquela fase de olhar pra essa época meio com uma saudades. Não que eu queira reviver, tá? Eu tô muito feliz do jeito que eu tô, mas saudades daquele lance meio banda de garagem. Era todo mundo fudido e todo mundo tentando achar um jeito e conversando. E o senso de comunidade que aquilo tinha era muito grande. Eu acho que hoje o podcast se profissionaliza. Os espaços independentes que hoje existem já estão muito fora da minha alçada. Assim, eu conheço ainda uma galera que é independente e que é independente só que das antigas, que já é uma outra categoria. Mas eu fico sempre pensando que, ó, pô, vai vir uma galera nova aí que eu não tenho ideia do que vai fazer, cara. Sabe, por não saber as regras, vai fazer coisas que vão deixar a gente maluco. E isso vai ser muito legal, Aine. Quando todo mundo era independente, e porque era o que tinha, e agora você já tem uma galera grande, profissionalizada e fazendo coisas incríveis, vai criar uma cena independente também muito foda. E com outras referências e tudo. Então, não sei daqui a 10 anos o que vai ser podcast no Brasil, né? Isso aí eu fico sempre me pensando que Estados Unidos, por exemplo, virou um meio assim de, velho, é muita grana que rola, são muitas exigências. Hoje, lá já tá num nível de produção de podcast hoje, o nível de exigência é nível de produção de série de streaming, sabe? Cronograma, orçamento, quando é que entrega, quem que vai trabalhar, bons profissionais sendo disputados. Então, hoje a gente tá vendo essa transição, né? E fico sempre pensando, tipo, caramba, e foi muito rápida a mudança, sabe? Aqui a gente sentiu um baque muito grande. Enquanto lá nos Estados Unidos ainda teve um Serial, que daí deu uma ideia pro pessoal, que daí pôde ter algumas ideias, investir uma grana e tal, mas já tinha disputa com alguns outros canais grandes. Aqui não, velho. Tipo, Globo entrou, daí Spotify entrou, daí já veio Orelo, e daí já veio a própria Rádio Novelo, e daí, velho, começou a rolar grana, começou a fazer muita coisa grande, e daí também o Jovem Nerd fazendo coisas cada vez maiores também, né? Então, tudo isso eu fico sempre muito, tipo, caramba, cara, olha como a gente chegou até aqui, velho. Tipo, a gente só gravava pelo Skype com os brother e falava merda, e agora sim. É muito doido, assim, chegar, pessoal, olha a que ponto chegamos.
A que ponto chegamos, mas isso é uma coisa, cara, que eu vejo muito refletido até na própria Maremoto, né? Porque, querendo ou não, eu trabalho com um podcast e trabalho profissionalmente editando programas dos outros e tudo mais, tem muito tempo, mas chegou num ponto em que eu falei, ok, não consigo mais trabalhar sozinho, eu não tenho mais tempo, ou eu aumento muito a minha hora, ou eu peço ajuda. E eu decidi pelo segundo, que era pedir ajuda, trazer pessoas para trabalhar junto comigo. E é um parto, você sabe disso, a gente vai falar disso, delegar funções e permitir que outras pessoas façam as coisas coisas de uma maneira um pouco diferente da sua, né? Como, não como se fosse errado, mas o diferente, o estranho, ele também dói. É uma questão, né, de adaptação. Só que, cara, a Maremoto, ela justamente, eu fundei a empresa em 2019. Nesse ano do podcast mirabolante, que foi 2019. Em 2020, eu tive um aumento de faturamento de 200% já. Esse ano, em 2021, o que eu faturei em 2020, eu faturei em 3 meses. Entende o que eu tô falando? É uma coisa que, cara, quando eu paro e eu olho pra trás e eu vejo que eu tenho 25 pessoas trabalhando na minha empresa, eu falo, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tenho apenas 6 anos.
Literalmente. Que porque eu acho que faz uns 6 anos que você começou realmente a editar o programa dos outros, né? Tipo, não vou mais produzir minhas coisas.
Foi em 2015.
Então você tem literalmente 6 anos fazendo isso.
Exatamente. Então, isso é uma coisa, cara, que a gente vê esse crescimento exponencial e muito rápido do mercado de podcast. E uma coisa que me chama bastante atenção é a maneira com que a gente tem que começar a adaptar a maneira com que a gente trabalha. No teu caso, especificamente, ainda nesse tópico da Globo, né? Agora, você tem uma equipe bem maior que trabalha com você, né, na próxima temporada do Projeto Humanos. E isso me gerou uma dúvida, né? Porque, afinal de contas, no caso Evandro, é uma coisa que eu percebo, é uma produção muito autoral. Que ela tem a cara, o tom, o jeito do Ivan Mizanzuki de fazer as coisas. Como que você faz isso continuar? Como que, com essa mão empresarial, entre muitas aspas, no projeto, ele não existe o risco de perder esse tom tão pessoal que você tem?
Super. Isso tem uma preocupação enorme com isso também. E é foda, cara, porque eu não sei você, mas eu nunca quis ser empresário, sabe? Eu lembro...
Deus me livre.
Quando meu pai sempre foi empresário, daí eu disse pra ele, pô... Daí ele me explicou, assim, não, e tem gente que quer ser o próprio empresa, tem gente que quer ser funcionário, tá tudo bem, né? São perfis diferentes. Eu falei, porra, nunca quero ser empresário, pelo amor de Deus, olha o trampo que isso dá. E eu lembro que uma vez, eu era formado em design, daí precisava talvez fazer um CNPJ pra fazer uns freela, daí cheguei a falar pro meu pai, daí ele falou, você tá doido, se abrir empresa vai ter que ter um contador, no mínimo vai ter que gastar tantos por mês só por causa disso, se não entrou dinheiro tem que pagar o contador de qualquer jeito. Eu falei, caralho, velho, não quero isso não. E chegou um ponto que, cara, precisei abrir empresa, CNPJ, e daí ter um contador. Primeiro tentei fazer por conta própria, daí depois me arrependi amargamente. Uma das empresas que faz contabilidade pra você, que não dá certo, porque você precisa ligar pra alguém às vezes, assim, pra tirar uma dúvida sobre como lançar uma nota. Daí eu tive condição de pegar um contador mesmo e tal. Só que daí, mesmo apesar de tudo isso, nesse sentido todo, eu ainda era o cara que, como você falou, tá fazendo desde a pesquisa, tinha ajudas pontuais, mas assim, tava fazendo pesquisas, fazendo roteiro, e daí... gravando, editando, e daí chega nesse ponto em que eu, no próprio caso Evandro, né, teve aquele momento que eu tive que ir pra você, assim, Caio, é o seguinte, tô com alguns episódios aqui, não vou conseguir entregar no tempo que preciso, porque eu quero encerrar logo, preciso entregar isso aqui, tô com um prazo apertado e tal, e vou precisar da tua ajuda, cara. O que daí eu falei, ó, o que tá mais me batendo, daí é um pouco de produção no caso Evandro, né, em específico, eu fazia um roteiro que era tudo a minha fala, e daí entre o roteiro eu colocava os trechos de áudios que iam entrar. Então, depoimento de fulano, de fulana, entra aqui, minuto tal, que já tava tudo decupado, que eu tinha feito a decupagem. Eu tive algumas ajudas em algumas decupagens, mas a grande maioria foi eu que fiz. E daí chega nesse ponto em que eu via que eu tomava muito tempo, porque eu primeiro gravava a minha linha narrativa, né, a minha narração inteira. Só que quando você tá gravando, né, vamos dizer, um programa de 1h30 e de voz tua vai ter, sei lá, 1 hora, 50 minutos, você gagueja, você trava, você tem que ler de novo. E é um saco ter que ficar limpando isso. Eu disse, cara, isso aqui tá me tomando muito tempo, então eu vou ter que agilizar. Daí cheguei pro Caio e disse, Caio, você pode fazer só isso, só a limpeza. Daí a Maremoto pegou esse trabalho e, porra, foi muito bom. Qual que foi a questão? Eu passei uma direção bem específica. Tanto é que vocês primeiro fizeram um tipo de edição, que eu disse, não, vocês cortaram a respiração, coisa assim, né, pra ficar mais ágil.
Sim, a gente mexeu demais.
É, que é um padrão de podcast de bate-papo, que pra tornar a conversa mais ágil, né, é o padrão. Só que eu falei, ó, aqui é diferente, preciso da respiração, eu preciso desse tempo, eu preciso desses respiros, porque isso aqui dá a personalidade do podcast. E daí veio uma nova versão, daí eu peguei aquilo, daí, porra, cara, a edição foi 20 minutos, sabe? Porque daí eu já tinha toda a trilha sonora pronta, já tinha assim, foi na minha cabeça, só fui montando, daí fui, eu fiz literalmente o trabalho de montagem, não tanto de edição. E daí eu disse, pô, eu quero trabalhar assim pra sempre agora. E daí agora com uma equipe, eu tô agora nesses dois mundos trabalhando, né? Tanto com série de TV, quanto com produção de podcast. podcast. Quando eu comparo a minha produção de podcast hoje, eu tenho uma equipe pequena, né? Sou eu, uma jornalista, uma roteirista e uma montadora barra editora. Daí ainda tem uma pessoa que faz só decupagem de áudios pra mim e o Felipe Aires que faz trilha sonora. E o Felipe Aires eu falo com ele a cada 2 meses, assim, pra ver como é que tá indo, e ele vai me mandando as músicas novas pra ver como é que a gente tá vendo, né? Que depois, na hora da edição, só que a gente vai ver mesmo como é que vai funcionar, e daí vai ter provavelmente refação ou novas produções e tal. Então, assim, é uma equipe grande comparado com o que eu fazia antes, sem dúvida, né? A gente tá falando aí de 5, 6 pessoas, que daí a gente tá todo mundo trabalhando ainda na pesquisa, já tá começando a fazer roteiro agora, daí depois eu vou pegar o roteiro e eu vou reescrever com a minha voz, mas eu já vou pegar um roteiro pronto pela equipe e eu vou colocar a minha voz ali no meio. O trabalho mais pesado já foi feito, né? Que é encadenciamento de ideias, planejamento de toda a temporada, já tem um outro sistema de produção. Daí eu digo, caralho, tô com uma produção gigantesca aqui, olha o tamanho dessa equipe, olha o método de produção. Daí eu vejo como é que é série de TV, e daí assim, eu sou pinto perto disso, sabe? Porque daí você tá falando assim de orçamento muito maior, muito mais gente envolvida, tem que ter todo um esquema de hierarquia lá dentro pra não dar problema. Minha equipe inteira é uma sala de roteiro, são roteiristas trabalhando só naquilo. Daí você entra na hora da produção, pós-produção, entra pessoal de câmera, luz, maquiagem, design, porra, daí a coisa explode, sabe? Então, eu ainda tenho uma cara de independente, pra dizer nesse sentido, que a gente ainda tem os nossos próprios meios, a gente tem uma liberdade enorme na Globo, tá? De produção de podcast, justamente porque ainda a gente tá descobrindo os meios e eu sou uma referência pra esse pessoal, eu tenho uma liberdade muito grande ali dentro, do tipo, velho, eu vou tentar fazer uma coisa aqui que ninguém fez antes e vamos ver se esse método vai dar certo. Se der certo, excelente. Mas pode ser que no futuro não dê tão certo assim, pode ser que eu estabeleça um método de como faz. Estamos aí também em águas não exploradas aqui ainda, né?
Exatamente.
Mas eu, pelo menos, tenho essa preocupação de... A gente faz reuniões toda semana, a gente conversa direto nos grupos de WhatsApp, a gente delega muita tarefa. E pra mim é muito bom hoje em dia, sabe? Porra, toda reunião, a gente faz reunião de 2 horas por semana, e nessas reuniões a gente passa tudo que fez, aí a gente faz um monte de pergunta, daí eu já vou... Você vai fazer isso, pesquisa tal coisa, verifica tal informação, você tal. Chega na próxima reunião, cara, o pessoal já tá fazendo o trabalho assim que eu demoraria semanas pra fazer sozinho. Então isso me agiliza muito o processo, a ponto de que eu comecei as pesquisas sobre Altamira, bem dizer, no início desse ano, pode falar que talvez um pouco no ano passado, mas assim, de verdade mesmo no início desse ano, e a gente vai conseguir lançar alguma coisa em 1 ano, sendo que no caso Evandro, eu demorei, vai, eu comecei em 2015 a me interessar pela história, e o primeiro episódio foi pro final de 2018. Foram 3-4 anos de demora, porque eu só podia fazer nas minhas férias, porque eu fazia sozinho, porque eu precisava de muita gente, às vezes, que dava o seu tempo livre pra fazer uma coisa simples pra mim. Hoje eu já posso pagar alguém pra fazer tal coisa, daí eu posso cobrar, daí semana que vem a gente tá se encontrando pra ver de novo, e assim vai. Então, de certa forma, sim, eu tô delegando, mas ao mesmo tempo estão fazendo tarefas que eu estou mandando fazer, né? Não tem alguém dizendo, Ivan, faça desse jeito. Então ainda é o meu nome, é o meu método de produção. Só vamos saber se vai ficar bom mesmo, se vai manter essa marca quando lançar o programa. Mas aí também você vê a primeira temporada do Projeto Humanos e compara com o que foi o Caso Evandro, ou pega só o Caso Evandro, que foi um podcast de 36 episódios, pega o primeiro e o último, tem uma evolução muito grande da produção ali também. Eu acho difícil que eu repita alguma marca de algo que eu já fiz, porque eu, nos meus próprios trabalhos, passo por evoluções sempre. Eu tô sempre querendo achar uma manha nova, um jeito melhor de falar alguma coisa. E agora vai ser com a equipe. Eu tô achando do caralho, cara. Trabalhar com a equipe, poder delegar tarefa e contar, e gente competente, gente que traz ideia, que te provoca, que te faz ver coisa que você não tinha visto antes. E, cara, principalmente a melhor coisa é ter alguém pra conversar sobre o caso, assim. Porque o caso Evandro, eu me sentia muito sozinho. Tava lá eu com 1 milhão de dúvidas e eu não tinha com quem conversar sobre as dúvidas que eu tinha. E agora eu tenho uma equipe inteira. E isso é muito legal, porque daí a gente fica, às vezes, horas debatendo um detalhezinho, porque aquele detalhezinho abre toda uma perspectiva narrativa que a gente fala, e a gente fica animado, tipo, porra, isso aqui dá pra fazer uma parada muito incrível se a gente achar essa resposta. É um puta privilégio hoje poder trabalhar com outras pessoas. E, enfim, vamos ver o que isso vai dar no futuro. Eu tô muito animado.
Não, eu acho que também isso é uma coisa que, no início, essa tal dor do crescimento, ela é mais aguda no início, né? Afinal de contas, você tá tão acostumado a fazer as coisas do teu jeito, com a tua mão, você assim, encostando em tudo. Mas chega um momento em que a gente precisa crescer. A gente precisa trazer mais pessoas pra que a gente possa... Porque como você mencionou lá do começo, né? Que você havia dito que o Maron havia mencionado... Ah, se você tem duas formas de resolver o problema, né? Ou você enfia tempo nele ou você enfia dinheiro. Cara, o enfiar tempo, ele é inviável. Dependendo do que você quer entregar. Dependendo de como você quer aparecer para o mercado. Pô, se você fosse... Beleza, o caso Evandro tá dando certo, virou livro, virou série, todas essas coisas. Mas se você fosse continuar independente e produzir Altamira por mais 4 anos, é meio que a dinâmica do desenvolvimento de jogos, sabe? Que a empresa só fica gastando, né? Por 4 anos até lançar o produto no mercado e ver se vai reaver aquele investimento. Então é inviável no final das contas, né? Quando a gente para pensar nisso como carreira, como algo que você faz pra viver.
É, porque você vai ter que estar sempre entregando alguma coisa também, né?
Porque senão as pessoas esquecem que você existe.
Isso, exatamente. Isso é uma coisa que talvez eu sinta falta ainda, sabe? Da não obrigação de fazer nada. Porque agora virou trabalho. Não é mais uma coisa que eu faço nas minhas férias. Agora esse é meu trabalho. Então pode ser que no futuro eu tenha saudades de, pô, lembra como era só dar aula e fazer isso aqui quando eu queria. Mas também, você nunca vai estar 100% satisfeito. Você vai estar sempre pensando no que poderia ser. E eu sou muito grato pela oportunidade que eu tô tendo nesse sentido, então acho que vai ser... Eu ainda não cheguei no ponto da delegação de tarefa, que eu acho que talvez seja um problema. Quando chegar aquele momento, sabe, que eu faço uma coisa que é muito minha, e daí eu tô vendo outra pessoa fazendo que é muito pessoal e a pessoa tá fazendo diferente. Então, por exemplo, edição, inserção de trilha sonora, ou o próprio roteiro em si, que a gente ainda não chegou no ponto que a gente vai... Ok, isso aqui é o que eu vou falar e que será gravado, e daí eu tô gravando, daí eu vou ver como é que a Bia, que é a montadora, a editora, vai fazer, eu vou ver como que ela tá inserindo trilha sonora. A gente não chegou nesse ponto ainda. Então eu não cheguei assim, tipo, em ter divergências criativas, né? A gente ainda tá numa parte muito, todo mundo junto da pesquisa. Rola uma brincadeira assim do pessoal falando, Ivan, os episódios vão ter 50 minutos de duração, né? Eu falo, vai ter a duração necessária. Porra, Ivan, mas não sei o que, eu digo, cara. Vai, vamos ver. Eu adoraria que os meus episódios tivessem 50 minutos, mas às vezes os assuntos demandam mais. E eu também construí um público que gosta de conteúdo longo, né, e profundo. Então eu quero aproveitar isso. Então pode ser que dê alguma discussão aqui ou ali, mas é bem isso que você falou. Agora a gente já tá num ponto em que eu preciso delegar essas tarefas, eu vou ter que passar por esse trauma, eu confio muito nas pessoas. A produção da série de TV me foi muito... foi um grande aprendizado disso, porque ali eu tava completamente fora do meu meio e eu tava com gente muito competente, que eu sabia que eram competentes, e daí eu disse assim, eu simplesmente aceitei. Eu disse assim, cara, o que vocês decidirem, eu vou aceitar. Eu só vou ajudar vocês a fazer o melhor que vocês conseguem. E deu super certo. Então eu pretendo... As pessoas que eu contratei pra minha equipe na produção de Altamira agora, do podcast, foi muito nessa vibe também. Eu confio completamente no trabalho de vocês. Quero ter divergências. Eu sei que vocês vão fazer isso pra melhorar. E a gente vai conversar toda vez que acontecer. Quando eu chegar nesse ponto, eu provavelmente vou ficar muito puto, dizer que merda, devia estar fazendo tudo sozinho em algum momento ou outro. Mas no final do dia, eu sei que vai ser o melhor pra todo mundo e vai ser um trabalho incrível.
E assim, além da próxima temporada do Projeto Humanos, eu sei que você tá envolvido em mais algumas coisas dentro da Globo. O que você consegue comentar sobre isso neste momento?
Neste momento, aqui eu posso dizer que eu tô com muitas saudades de fazer entrevistas, então a gente vai ver o que vai acontecer quanto a isso. Inclusive, estamos em conversas com você mesmo sobre isso também. Mas ainda são coisas que devem vir ali mais pra frente, e daí a gente vai ter que ver ainda como é que isso vai rolar. Cara, o meu grande sonho, estando na Globo, o meu grande objetivo aqui é fazer ficção, que eu acho que essa é a corrida do ouro atual. E não tô nem falando só do Brasil, falando em nível mundial, principalmente nos Estados Unidos, assim. Tá todo mundo querendo saber, ok, ficção, podcast, tem exemplos bons, tem coisas legais, mas como é que a gente faz isso dar certo de maneira recorrente? Eu pretendo usar meu tempo aqui na Globo pra fazer algumas experiências, pra contar algumas histórias e ver se elas vão funcionar bem no áudio e como fazer elas funcionar bem, né? Porque é construir algo que não existe também. E daí, se por um lado, quando a gente fala de podcast storytelling, existe essa sensação também de tipo, não tem regras, então a gente pode construir as nossas próprias, mais ou menos, porque a gente já tem algumas coisas que deram muito certo, então, opa, a gente consegue se basear nelas e melhorar. Seja o Projeto Humano, seja o Praia dos Ossos, Retrato Narrado. Teve agora a Vida Secreta do Jair também, que saiu pelo UOL, Presente da Semana, da Folha. Então a gente tem experiências muito boas narrativas, especialmente histórias reais. Então a gente já tem algum parâmetro, só que a gente ainda não sabe ainda como fazer funcionar o ficcional. Temos algumas experiências assim que são, principalmente, traduções de coisas que vieram lá de fora. Nós temos, acho que, experiências muito legais no Brasil que o nosso próprio amigo Andrei, do Mundo Freak, faz. Ainda tá faltando aquele negócio tipo, olha, pega esse pessoal, pega essa grana, fica aí um tempo testando pra ver se funciona, pra ver como fazer funcionar alguma coisa nossa que a gente faz do zero. Então eu quero fazer esse caminho agora, e isso vai levar tempo. Quando eu for lançar alguma coisa é porque tem que estar incrível e tem que deixar todo mundo de cabelo em pé, assim, tipo, caralho, não acredito que conseguiram fazer isso no Brasil, sabe? Então, isso daí, eu conversando com podcasters gringos também que eu tenho contato, eles falam também que esse é o grande desafio pra eles lá, assim, que como fazer instrução de atores ainda é meio nebuloso, porque não é exatamente dublagem, não é exatamente interpretação, não é exatamente teatro, é o quê, então? Como é que a gente, não é cinema, não é TV, como é que a gente faz o ator funcionar, o ator e a atriz funcionar no estúdio? Então, isso daí é que a gente precisa agora desenvolver, e eu tô aí pro desafio, né? Quando eu fui contratado pela Globo, eu falei bem claro pra eles, ó, eu quero tentar isso, então eu quero tentar usar toda a máquina que vocês têm pra tentar fazer algo que não foi feito ainda. E eles acharam ótimo, então vamos lá, eu vou ter a oportunidade agora de tentar isso, e vamos ver quanto tempo que demora pra sair alguma coisa.
Sim, e é importante também nessa questão, né, de produtos ficcionais, porque nós vemos, né, principalmente nos Estados Unidos, um crescimento bem legal, né, de adaptações pra séries, né, pra seriados e produtos audiovisuais de conteúdo que eram podcasts. E você acha que o Projeto Humanos, no caso Evandro, você acha que ele pode ter acelerado isso para mais produções nacionais? Você acredita que exista o interesse, né, das empresas, tanto de TV, streaming, em contar essas histórias brasileiras, sejam elas true crime ou ficção propriamente dito, como você estava comentando agora?
Existe, a gente já tem casos, né, eles vão começar a aparecer mais. O caso Evandro foi o primeiro podcast adaptado para série de TV, mas vai ter outros. Eu não posso falar muito porque não é meu, assim, né, mas assim, a gente ouve por aí outras adaptações que vão rolar baseadas em podcasts. Eu acho que esse é um caminho que no momento a gente tem que focar muito. Eu tô falando pra muita gente, olha, tem que encarar o podcast como um novo livro, sabe? A galera antigamente via um livro interessante, comprava os direitos pra adaptação e um dia ia adaptar aquilo pra alguma coisa. Tinha gente que comprava o direito do livro só pra ter e daí 10, 20 anos depois fazia. Isso era um modelo comum, assim, até hoje é. Eu imagino que o podcast precisa passar por esse mesmo caminho, sabe? De começar a ver o podcast como produção de propriedade intelectual, que daí pode ser adaptada para outras mídias, para outros formatos e tal, especialmente o audiovisual, que é onde está a maior grana. Esse num primeiro momento, eu acho que daí a ficção entra aí muito bem, né? E daí você vai ter lá podcast tipo Homecoming mesmo, que era da Gimlet Media e foi adaptado para Amazon Prime, com a Julia Roberts ainda. Você vai ter outras experiências também nesse sentido. Então eu acho que isso tudo é legal, e a gente tem que vender o podcast assim nesse primeiro momento. Depois que ganha essa atenção, é o próximo estágio que eu gostaria de ver, não só no Brasil, né, mas no mundo, e eu acho que nem os Estados Unidos, onde eles estão mais avançados, ainda está nesse ponto, mas é o de começar a ver o podcast como uma mídia muito forte, que tem muita grana e que pode ter suas próprias histórias, independente do seu potencial de adaptação. Se for adaptado, ótimo, se não for, tem também um puta potencial narrativo e financeiro aqui também para conseguir rentabilizar isso. Eles estão muito avançados já nesse ponto, mas ainda não estão nessa noção de independência. Você ainda vai ver podcast lá sendo feito muito com essa promessa da adaptação, que eu acho que é o estágio que a gente precisa chegar aqui agora para fazer uma grana girar, para ter bons produtores. E eu torço que no futuro a gente chegue nesse ponto de tipo de videogame, né? Que você não faz um jogo pensando que ele pode ser adaptado para um filme, apesar que rola isso às vezes e geralmente fica uma merda.
É, vamos ver se muda agora, né? Com a série de The Last of Us da HBO, né?
Mas vamos ver, mas eu gostaria muito que o podcast ganhasse essa independência de aqui é possível contar grandes histórias, se for adaptado ótimo, se não for, vai ter muita gente que vai consumir também e ótimo, né? Mas daí eu já tô falando de um movimento que deve demorar bastante ainda pra acontecer. Se acontecer, ótimo, se não acontecer, a gente tentou.
Sim. É isso que você mencionou agora, é uma coisa que, quando a gente para pra pensar o quanto o mercado de podcast brasileiro, ele cresceu, se desenvolveu, mas o tanto de coisas que ainda precisam acontecer é impressionante, né? Porque quando você para pra pensar, até nessa questão de adaptação de conteúdo, por exemplo, né? Uma das primeiras movimentações que eu vi, né? E que obviamente pode ter, né? Rolado outras, no caso, né? Até o momento, a primeira que eu conheço, que é no caso, por exemplo, da adaptação, né, do Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, que é um produto desenvolvido em língua inglesa, que o B9, né, junto com o Bradesco, trouxe aqui para o Brasil, adaptou, desenvolveu, né, com vozes brasileiras e um conteúdo em português. Essa questão também, né, de tanto exportar quanto importar histórias, esse lançamento, né, de realmente olhar o podcast como uma propriedade intelectual e falar, porra, Serial, será que não era um caso de alguma empresa brasileira comprar os direitos do Serial e adaptar isso de alguma maneira para que, né, olha, todo esse público que não tinha a possibilidade de consumir esse conteúdo por conta da língua e que agora pode. A gente tá vendo uma movimentação dessa com o pessoal da Wondery, com o Dr. Death, né, que é o Dr. Morte, como é o caso do Guerras Comerciais também, né, que você vê uma empresa que tá já desenvolvendo essas propriedades intelectuais em outra língua, olhando para o Brasil uma oportunidade de você, ok, esse conteúdo já tá feito, como a gente adapta? Como que a gente oferece esse conteúdo para um novo mercado? E, pelo que eu sei, a Wondery tá tendo sucesso nisso. Doutor Morte foi um sucesso. E o Guerras Comerciais, inclusive, é um conteúdo que eu adoro. Eu consumo o original em inglês, mas eu acredito que, né, a versão em português também tá contando as mesmas histórias, então deve ser interessantíssimo também. E essa é só uma alternativa. É só uma das oportunidades de olhar o mercado, né, de podcast também, né, da mesma maneira com que a gente olha o mercado editorial, por exemplo, dos livros. É uma movimentação que tá começando agora, cara.
É, se a gente for ver até o Gimlet, que ficção, o Sandra, que no Brasil foi adaptado como Sofia, e foi uma adaptação incrível, né? Foi muito bem feita.
Sim, exatamente.
Então esse movimento de importação, ele tá rolando. Eu quero ver o momento que a gente começa a exportar, do tipo, tá aqui esse conteúdo brasileiro, agora vamos adaptar lá pra fora, pra um público gringo. Coisa que já aconteceu de maneira muito incipiente alguns, vários anos atrás, com o pessoal do Rádio Ambulante, que produção do Rádio Ambulante, é aqui da América Latina e acho que são de vários países, então eu tô com vergonha de falar qual país que eles são exatamente, que eles falam, que eles são da América Latina, nem definem exatamente, mas eles já fizeram muita produção com o pessoal do Radiolab, por exemplo, né, que é Nova York e Chicago. Eu acho que quando a gente chega nesse ponto da exportação também é legal, acho que a gente tem que desenvolver know-how de como fazer isso, exportação e importação desse conteúdo.
Não, tem podcast que eu tô doido pra adaptar, só que eu não tenho ideia de como que você compra o direito autoral de alguma coisa, sabe? Eu não tenho ideia!
Pois é, não tenho a menor ideia. Não tenho ideia. E tem um ponto também, Caio, que daí, assim, eu acho que é legal a gente tá pensando nisso e acho melhor ainda saber que tem gente já fazendo, às vezes errando muito, mas fazendo, e às vezes acertando demais, a ponto de a gente ficar, caralho, como que você fez isso? Me explica, me conta. Só que daí, eu acho que a gente também tem que olhar pra coisas um pouco básicas, né? Do tipo, hoje o Caio consegue estar com 25 pessoas trabalhando com ele. Eu vou ficar muito impressionado o dia que tiver, sei lá, umas 10 maremotos com 25 Sim. funcionários, sabe? E todo mundo disputando. Isso era uma coisa que era bizarra, que eu, quando eu tava na faculdade, uma das poucas aulas que eu me interessei de empreendedorismo, o professor falando, concorrência geralmente é vista como uma coisa ruim, mas ela tem um lado bom, que é você ver o amadurecimento de um mercado.
Ela força a evolução.
Ela força a evolução, né? Então, se você for ver, ainda tem poucas empresas que fazem um serviço com a qualidade que a Maremoto faz. E tem poucas empresas que fazem esse serviço, ponto. Às vezes a gente vê coisas super amadoras acontecendo.
Sim.
Você dizendo, meu Deus do céu, voltamos pra 2015. Que loucura. E alguém tá falando isso pra uma empresa que se propõe a fazer tal. Ainda é um espaço de muito amadurecimento do que vem por aí. E fico feliz porque esses dias mesmo eu estava numa reunião e um cara em algum momento chega pra mim e fala assim, ó, quem que são os grandes produtores de podcast podcast no Brasil, porque eu quero fazer podcast, mas eu não quero fazer nada aqui dentro, eu quero terceirizar. Falei, pô, legal, significa que vai ter demanda, vai ter muita coisa crescendo. Então, esse é o momento, acho que é super importante, de uma galera assim começar a olhar, pô, eu já faço isso há um tempo, agora de repente consigo ganhar uma grana melhor, consigo fazer de repente o meu próprio trabalho e começar a fazer o que você fez, comprar um paletó um dia e começar a levar o portfólio de empresa em empresa para ser conhecido. E eu estou falando do paletó porque isso literalmente aconteceu.
Literalmente aconteceu.
Para quem não sabe, o Caio comprou um paletó, postou no Twitter falando, comprei um paletó, postou a foto com o paletó e eu disse, caralho, tá bonito, hein? Daí você, para visitar cliente, porra, preciso estar apresentável.
Não, foi a primeira vez na minha vida que eu comprei um paletó e comprei um sapato.
Exatamente. E chegou de porta em porta em um monte de clientes dizendo, ó, faço esse tipo de serviço. Você só precisa se preocupar em entrar e gravar. O resto, eu faço todo o resto. E isso eu achei que era algo que tava precisando e você já te parabenizei outras vezes e reforço sempre. Ter percebido que isso ia precisar e que hoje tá aí o sucesso que você tem é por causa disso. E agora chega, de repente alguém vai ouvir esse programa e vai mandar um e-mail para você dizendo, eu abri uma empresa só para fazer importação e exportação de propriedade intelectual de podcast.
Por favor. Por favor. É. Porque, cara, até isso é uma coisa que é uma discussão que ela é interessante até da gente pensar que há também uma possibilidade, principalmente no momento atual, né, no momento financeiro do país em relação, né, ao planeta Terra, que nós somos, querendo ou não, nós temos uma moeda que pra gente está uma merda, mas que pra fora, no caso, né, de exportação de serviço, de bens e todas essas coisas, ela tem uma concorrência, ela tem uma relevância, você é atrativo. Né, para empresas de outros países utilizarem serviços e bens brasileiros, porque a gente é barato. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo. A gente já está pensando na exportação de serviços, a gente já está conversando com clientes de outros países para que a gente possa começar também a atender podcasts de outras línguas que não o português. Porque isso, gente, é uma coisa que vai acontecer cada vez mais. Então, eu acho que é interessante quando a gente para e começa a falar sobre mercado, sobre movimentação de empresa, sobre estratégia de lançamento de conteúdo, sobre uma coisa que é super interessante que sempre vem para as pessoas e que a gente ainda tá tateando um pouquinho, monetização de conteúdo sem que seja diretamente através de uma comunidade, mas também numa questão um pouco mais automatizada, como é o caso de plataformas como é o YouTube. Cara, tem muita coisa para acontecer, muita discussão para a gente ter. E isso é uma coisa que, bicho, sem sacanagem, a gente tá aí há mais de 10 anos. E agora a gente tá tendo essas conversas, Ivan.
Uhum. Tem uma pesquisa que saiu recentemente, né? Que eu até abri aqui, saiu no... Tô lendo aqui do meio em mensagem, mas é que foi uma pesquisa encomendada pela Globo mesmo. A matéria aqui é de 20 de julho, que é pandemia eleva consumo de podcasts. Pesquisa da emissora Globo com o Ibope aponta que 50% começaram a ouvir áudio digital pela primeira vez no período. E isso, pra mim, explodiu a minha cabeça, porque a experiência que eu tive especificamente no Anticast foi de uma redução, quando eu ainda tava no Anticast, né? De uma redução, e eu ouvi muito podcast falando isso pra mim também, cara, meu público diminuiu muito.
Pra onde que foram essas pessoas, né?
E daí, cara, que eu percebi uma coisa muito doida, assim, né? Que a gente tinha ouvinte que era muito antigo e que tava acostumado a ouvir podcast no trânsito. E tinha todo um grupo gigantesco de pessoas pra consumir, que eram pessoas que não consumiam podcast, que moravam sozinho ou qualquer coisa assim, queriam um tempo sozinho, e que começaram a ouvir podcast porque começaram a passar muito tempo em casa, que é um outro hábito de consumo, e além de variar os assuntos também. Eu, pelo menos, falava muito de pesquisa, de que a gente falava muito de política e tal. O pessoal tava cagando e andando pra política durante o início da pandemia, principalmente. Então, quando sai essa pesquisa, eu digo, cara, se podcast cresceu desse jeito, tanta gente teve acesso, não, o que que vai acontecer quando acabar a pandemia, sabe? Quando a gente voltar pra uma normalidade ou próximo disso, isso aqui vai explodir, porque daí você vai ter muita gente entrando no ônibus, no carro, muita gente que tá em casa agora vai começar a ouvir muito mais podcast, fazendo a sua academia, que é uma mídia companheira pra esses momentos. Então eu fico assim, cara, se tá crescendo agora, quem conseguir se preparar pro boom que vai vir nessa mídia depois da pandemia, vai tá muito bem. Então é uma questão de aposta agora também, né? Sei lá, eu fiquei bastante impressionado, digo, caraca, então eu tava com medo que o podcast beirasse a morte durante a pandemia e no fim das contas, não. Estava errado, ainda bem, né?
Exatamente. E uma coisa que você trouxe também, também, essa questão, né, de que com o crescimento, né, com muitas pessoas que não ouviam antes, consumindo agora e tudo mais, eu ligo isso também diretamente a uma movimentação, né, do mercado, né, de que é um formato que a gente viu se popularizar muito, e a gente já discutiu sobre isso, mas eu quero que a gente entre com um pouco mais de profundidade nesse momento, né, esse formato que a gente viu se popularizar muito nos últimos meses, é aquele que traz inspiração ao que o Joe Rogan, o Howard Stern e muitos outros comunicadores gringos já desenvolvem, tem muitos anos, com um podcast de entrevista em vídeo, com aquele clima despojado, trazendo, né, pessoas notórias para falar sobre assuntos variados. O que você acha desse movimento, né? Por que ele colou tanto no Brasil? E levando essa conversa adiante, você identifica algum outro formato de podcast que pode se popularizar dessa forma por aqui?
Eu lembro, impossível não lembrar das discussões intermináveis que tinham na comunidade do Facebook, Podcast BR, né? Quem já...
Mas se não tem feed, não é podcast.
Se não tem feed, não é podcast, né? Porque sempre tinha alguém perguntando, e a pergunta era sempre interessante, de o que vocês acham de botar o meu podcast no YouTube? Que tinha várias vantagens. Você não ia ter que pagar servidor. Podcast era uma mídia cara, de difícil entrada.
Sim.
Até hoje, tem que pagar servidor.
Sempre foi. Você tinha que fazer configurar porra no feed. Pô, ninguém merece isso, não.
É, ao mesmo tempo, tinha a vantagem do podcast, você baixa no teu celular e você ouve por aí, enquanto o vídeo, você não tinha como fazer um download do YouTube. Até hoje, acho que você tem que assinar o Premium pra poder fazer isso. Então, assim, eu acho que a genialidade de um Joe Rogan da vida e de podcast tipo Flow, Podpah, ou Fala Cadabra e tantos outros aí nesse formato que tem hoje, é a ideia não exatamente do programa em si, mas sim o canal de cortes, que daí você usa o algoritmo do YouTube com tudo. E o algoritmo do YouTube te leva lá pra cima e você começa a ganhar relevância num espaço que é gigantesco. E começa a virar coisas bizarras pra gente que é macaco velho aqui do meio, de uma criançada, né? Vou falar assim porque eu sou velho, sou pai, mas de uma criançada, de uma molecada assim, dizendo e falando, pô, e podcast, essa mídia nova aí, né, que o pessoal tá ouvindo. Eu digo, onde? Tudo bem, é uma mídia que começou em 2004, 2005, mas, cara, peraí, né? É que daí o pessoal tá pensando e, novamente em Flow, em Podpah, estão pensando 2018 pra cá, 2019 pra cá, e estoura mesmo com a pandemia, especialmente por conta de um uso muito inteligente do algoritmo do YouTube nesses canais de cortes, né? E daí eu tenho um problema que daí, nessas horas, eu começo a me sentir o velho rabugento, que começa a dizer, esses jovens não sabem o que dizem, que primeiro é óbvio que pra mim, eu não vou nem entrar na discussão se isso é um podcast ou não, tá? Que pra mim é óbvio que é, assim, não tem, o cara tá distribuindo. A gente for numa discussão muito técnica da questão da distribuição por feed, eles fazem isso, né? Isso aí não é nenhum problema. Agora, eu tenho um pouco de receio em comprar 100% que isso é o podcast daqui pra frente, por uma questão de hierarquia. Eu acho que eles se apoiam demais no YouTube, que já é uma plataforma que tem suas regras estabelecidas, por assim dizer. E eu acho que eles têm canais de entrevistas em vídeo que são muito bons, que eles distribuem também em áudio. Então, é um podcast, mas, sabe, vou tentar fazer um paralelo.
É a mesma coisa, por exemplo, do Conversa com Bial, né?
Exatamente o exemplo que eu ia dar. O Conversa com Bial é um programa de televisão que ele distribui em podcast. Mas você não vê o Pedro Bial iniciando o programa dele falando, bem-vindos ao podcast do Bial.
Sim.
Então, já não é o que acontece com esse pessoal. Ele já falou, não, isso, nós temos aqui um podcast, vem aqui pro meu podcast. Por uma questão de hierarquia, eu tenho uma dificuldade muito grande em aceitar isso aqui como, ok, isso aqui é o podcast do futuro. Não, eu acho que isso aqui é um ótimo canal do YouTube, que tem um apelo gigantesco, mas é um canal do YouTube, que distribui conteúdo em podcast, sabe? Me incomoda um pouco restringir a mídia podcast, que é uma mídia com inúmeras possibilidades, a uma conversa informal, um bate-papo, ou qualquer coisa assim. É que eu acho que é geralmente o que esse pessoal faz. Cometendo dessa forma um erro, que daí eu vou chamar de erro, assim, porque é um erro que eu cometi e tanta gente cometeu, ah, no meu início com o podcast de 2011, em achar que se eu vou fazer podcast, tem que fazer igual o Jovem Nerd. Tem que ter piada, tem que ter trilha sonora, tem que ter vírgula sonora, tem que ter efeito, tem que ter não sei o quê. O tema da conversa pode ser outro, mas é assim que faz podcast. E não, né? A gente tem que entender o podcast como uma mídia.
Sim.
Que, assim como literatura, você tem inúmeras possibilidades e dentro delas você pode seguir certas regras ou não. Então me incomoda um pouco o pessoal achar que isso aí é o podcast agora e esquecer que existem outras possibilidades por aí.
Mas você não acredita também, Ivan, que isso é cíclico? Porque você mesmo trouxe esse exemplo de que, ah, é a mesma coisa, né? Tipo, Danone, Cotonete, qual que é o nome desses termos, né? Que tomam pra si, a marca vira homônima ao que é o produto.
Uhum. É o Bombril, né?
É, Bombril, né? Porque Bombril é o quê? Palha de aço. Danone é o quê? Iogurte. Cotonete é o quê? Hastes flexíveis de algodão e o caralho é quatro. Então, assim, você sempre tem o líder do mercado, por exemplo, Sucrilho, né? Tipo, ah, vou comprar os sucrilhos da Nescau, tá ligado? Você sempre tem esses exemplos de tanto produtos quanto conteúdos que realmente estão ali no topo do mercado e atraindo mais atenção e sendo mais influentes, sendo ligados diretamente como, ok, é isso que você está mencionando neste momento, é isso aqui. Do mesmo jeito que você mencionar, ah, não, quando eu comecei, a nossa referência única era o Nerdcast. Você tinha que ter a sua apresentação, você tinha que falar seu nome, uma frase de efeito engraçada, tinha que terminar com risada e pipipi popopó. E hoje em dia, eu acredito que gradativamente, a gente vai cada vez mais, a gente vai ter exemplos. Ah não, agora podcast é isso aqui. Ah não, agora podcast é isso, é aquilo ali. Ah não, podcast agora é colar. Isso vai acontecer, isso de uma maneira cíclica. Isso segue o quanto a gente tem um produto, né, um programa que é influente dentro do mercado. E as pessoas, né, pelo fato de ser popular, ao influenciar novos criadores de conteúdo, ele se diferencia e vira um modelo. Mas isso é uma coisa que eu sempre discuto com todo mundo, tanto as pessoas que acompanham o meu trabalho, quanto as pessoas que vêm trabalhar comigo, clientes e todas essas coisas. Eu falo pro pessoal, eu falo, gente, podcast pode ser o que você quiser, podcast é a mídia. Se eu quiser, sem sacanagem, eu sempre uso esse exemplo e um dia alguém vai fazer, eu vou ficar bravo. Se eu quiser batucar todas as músicas do LS Jack na barriga, gravar e disponibilizar isso no Spotify, é um podcast, cara!
Sim, sim.
Fim!
Sim, inclusive fica a dica aí.
Fica a dica, por favor, no hold. Eu tenho os direitos a propriedade intelectual da arte do LS Jack. Brincadeira, LS Jack, grande abraço. E uma coisa que é interessante é que a partir do momento que eu tenho essa conversa com as pessoas, é aí que destrava. É aí que eles falam, ah, então peraí, eu posso fazer desse jeito? Pode. Ah, eu quero fazer um podcast sozinho. Faça sozinho. Ah, eu quero colocar 15 pessoas no meu podcast. Coloque 15 pessoas. Faz do jeito que você quiser, meu querido. Isso é uma coisa que, quando você é influenciado, a primeira, né, a maior forma de homenagem é o plágio. Você gosta muito de uma coisa, você fala, nossa, eu quero ter algo igual, quero ter algo parecido. Tanto que quase todos os desenvolvedores de jogos que a gente conhece, primeira coisa que vai fazer, sei lá, a primeira fase do Super Mario. Ele vai aprender a desenvolver, vai aprender a programar, vai aprender a animar, vai aprender a fazer arte, copiando algum outro conteúdo que ele já gosta e ele já admira. Mas, cara, a partir do momento que você entendeu as ferramentas, a munição que você tem, vai fazer o que te faz feliz, vai pra outro lugar, conte outras histórias de outros jeitos, invente formas, sabe? Eu acho que é muito triste quando a gente, como você mencionou, se limita apenas ao que, ah, isso aqui tá dando certo, vamos fazer igual. Por quê? É só porque tá dando certo?
Eu acho que você tá certíssimo na tua análise. Eu acho que é uma questão também de momento em que esses caras são a referência, assim como o Nerdcast um dia foi, e ainda é, né? Não deixa de ser.
Sim.
Mas eu lembro muito da atenção e os debates bons que eu começava a ter com o pessoal quando eu começava a dizer, vocês já ouviram falar de podcast storytelling? Vocês não acham que isso aqui pode ser uma coisa diferente? Chegou esse momento que eu tive uma impressão, e daí olhando muito pro mercado nos Estados Unidos, que o podcast, o talk show, né, a entrevista, ele ia morrer de alguma maneira. Ou se não ia morrer, pelo menos ele ia perder o espaço de destaque que tinha e que era questão de tempo para os podcasts que realmente tinham grana e produção e atenção eram os de storytelling. Porque era a época do Serial, era a época que a Gimlet surgiu. Então eu tô falando ali 2014, 2015. Depois veio o West Town com uma outra proposta.
Sim, nossa. Que é arte, gente. Por favor, escutem essa porra.
Isso. Exato. Então, eu olhava pra esse podcast e dizia, cara, isso aqui é cinema em áudio, sabe? Eu não via mais muito sentido em ter certos programas de podcast que eram só falados quando você podia fazer uma coisa daquele nível. E você tinha uma indústria pronta pra fazer isso, tá? Daí o Obama foi pra um podcast.
Mark Maron.
Daí eu lembro que ele tem um podcast que ele grava na garagem da casa dele e o Obama foi lá. E daí, tipo, pô, o Obama foi pra um podcast. Isso 2016, último ano dele no cargo, né, como presidente dos Estados Unidos antes do Trump. E daí falei, pô, então entrevistas ainda pelo jeito tem um apelo, só que tem que ser, pelo jeito tem que ser figurão, né? Não dá pra, você não vai conseguir sustentar isso chamando qualquer um. E daí veio o Joe Rogan, sabe? Eu lembro de olhar o Joe Rogan e dizer, cara, isso aqui não faz sentido pra mim, porque eu não entendo o apelo, eu não entendo essa pseudo-intelectualidade que ele tem, eu não entendo, mas tudo bem, né? Assim, digamos assim, eu entendo, mas ela não faz sentido pra mim, tá? E daí eu comecei a ver outros podcasts no Brasil aparecendo com isso. Então eu disse, ok, eu oficialmente fiquei velho, né, nesse ponto, do tipo, isso aqui já não faz mais sentido pra mim, eu não vejo, eu não consigo entender porque isso aqui dá certo, mas dá, e é um sinal dos tempos. Não é pra mim isso, estou velho, ok, legal que consegui um apelo desse jeito, e o que eu quero fazer é diferente. Então, nesse ponto, eu fico muito feliz em ser o cara que, talvez, dificilmente eu vou ter uma audiência do tamanho de um Flow, mas eu sinto que os meus programas vão durar mais tempo, sabe? Do tipo, daqui a 30 anos eu acho que vai ter gente ainda discutindo o caso Evandro e não necessariamente vão estar discutindo certas entrevistas que rolaram no Joe Rogan ou no Flow, no Podpah. Eu posso estar muito errado, mas eu acho que a efemeridade da entrevista e, cara, você vai ver o nível de produção do Flow hoje em dia, eu tô falando do Flow aqui porque é o maior, mas, cara, os caras gravam às vezes 2-3 programas por dia. É um nível de trabalho insano que eu não quero ter, sabe? Eu prefiro gastar esse tempo lendo, pesquisando, pra daí, em um ano, lançar um programa ridículo de foda, que vai ser debatido por muito tempo e que vai gerar um movimento num outro setor de entretenimento. E eu acho legal ter gente que, ok, pode até entrar pelo Flow, no mundo dos podcasts, mas que em algum momento vai ver um Ivan mais novo debatendo. Mas, galera, e podcast storytelling? O que vocês acham? Porque eu não quero mais ter esse debate, dane-se. Já fiz ele demais. Mas era uma aposta que eu tinha, tá? E eu errei na minha aposta. Eu claramente subestimei o poder de pessoas terem interesse em ouvir conversas dos outros. Mas porque eu já tinha enchido o saco disso também. Eu já não tava mais afim de ficar ouvindo conversas paralelas. Eu tava afim de ouvir histórias produzidas em áudio e pensar, nossa, como é que esse cara fez isso? Que coisa incrível. Eu quero fazer igual, quero fazer parecido, quero ir além. Então eu já não me satisfaço mais em fazer apenas isso num nível de produção que esses programas exigem. Essa é a maldade que eu vejo do YouTube já, né? O YouTube, pra você ser relevante lá dentro, você tem que dar a tua vida pra ele. Eu lembro, acho que 2015, 2016, tinha saído uma matéria de um youtuber brasileiro que tinha conseguido, acho que R$1 milhão de faturamento, um negócio assim, e, tipo, ninguém conhecia o cara. O cara fazia vídeo de Minecraft. E daí você ia ver o nível de quantidade do cara. O cara fazia, sei lá, 8 horas de vídeo por dia. Daí você falava, velho, quem que tem tempo pra fazer isso? Daí o cara tinha e ficou milionário. Parabéns pra ele. Eu não quero isso, sabe? Eu acho que tem que ter um nível de dedicação. Eu acho que se cansa muito rápido. E isso é o foda que eu vejo daí indo além do podcast, né? Eu vejo muita gente que entra na internet pra produzir conteúdo primeiro por uma paixão e daqui a pouco tá presa nela, cara. E assim, e não tem outra alternativa. E daí fica muito pesado. Do tipo, você não tem mais válvula de escape, porque a tua válvula de escape virou teu trabalho. É aquele negócio, né? Eu trabalho com o que você ama e odeio tudo. Então, eu ainda não cheguei nesse ponto e eu tomo muito cuidado pra não virar. Porque eu sei que se eu começar a dar todo o meu gás em cima disso a um nível desse, pode tranquilamente ser que eu seja um cara que comece a odiar o que eu faço. E eu não tenho esse interesse. Já tive minha fase de tipo, vou fazer o mundo, vou fazer não sei o quê. Hoje eu quero fazer um bom trabalho, eu sei que vai ter um público que vai gostar, eu tenho que continuar entregando coisa boa, eu vou fazer o melhor que eu posso, eu acho que eu sou capaz disso, mas já não tenho mais o interesse de sabe, ser o maior canal, o maior podcast que quebra tudo, eu realmente não tenho isso. E daqui a 10 anos, menos até, né, o digital muda tudo muito rápido, mas se você for pensar o que era podcast 3 anos atrás e o que é hoje, cara, 3 anos, o que vai ser daqui a 3 anos? O digital tem esse problema também, as coisas mudam muito rápido, é difícil qualquer tipo de previsão. Eu tenho os meus interesses, eu tenho os meus feelings. Alguns eu acerto, outros não. E legal, parabéns. Eu quero ver daqui a 3, 4 anos o pessoal começando a dizer que o Flow é velho, sabe? Que o Podpah tá velho, que esse formato já deu. E daí como é que faz, né? Mas eu fiquei muito impressionado esses dias quando eu fui fazer uma gravação. Daí tinha um cara lá que tava montando a câmera e o áudio e tal. Ele falou, pô, eu tô montando um estúdio de podcast, falta comprar as câmeras agora. Falei, caralho, olha olha o nível que a parada chegou, sabe? Tipo, a gente comprava headset da Microsoft, LX3000, e agora a galera tá pensando em montar estúdio com câmera pra alugar pros outros fazerem podcast. Que doideira! E câmera, velho? Por que câmera? Pra fazer podcast? Mas é a exigência que tem agora, e ok, manda bala, né? Eu sinto que ainda vai surgir alguma coisa muito diferente dessa galera. Vai ter aquele cara que vai se encher o saco e vai dizer, o que eu posso fazer de diferente com isso aqui que eu tenho aqui? E vai fazer uma coisa incrível que a gente nem tem noção ainda também, sabe?
É o que eu espero. Ivan, a gente já conversou bastante, eu acho que se deixar a gente vai, né? E não é o objetivo, então, né? Por favor, gente. Eu acho interessante a gente terminar sempre com esse gostinho de quero mais. Ivan, eu quero te agradecer absurdamente por ter, né, aceitado participar aqui comigo. Não é porque você foi uma das pessoas mais importantes na minha vida durante essa pandemia. Pra quem não sabe, né? Eu, Ivan, Andrei, Salimena, o nosso grupo de amigos, a gente se aproximou muito mais nesse último ano por causa do Ivan, por iniciativa do Ivan. Efetivamente, uma vontade do Ivan de falar, meu, preciso falar com vocês de maneira mais, com uma rotina pra que a gente possa, né, sempre estar se divertindo e...
Pra que a gente não enlouqueça na pandemia, basicamente.
Exatamente, sabe? E isso foi, inegavelmente, uma das coisas mais importantes que aconteceu nesse meu último ano.
No meu também.
Então, além de te agradecer pelo profissional foda que você é, pela oportunidade que você me deu também de poder trabalhar no caso Evandro, que é uma das coisas mais incríveis que já saíram nessa mídia, e eu tive a oportunidade da minha empresa ter um pouquinho de participação nele. Além disso, também te agradecer pelo excelente amigo que você é e pedir para que você, além de se despedir da nossa audiência, também deixar aí qualquer tipo de recado, onde que as pessoas podem te acompanhar, o que vem por aí e todo aquele iada iada que a gente geralmente tem na finalização de entrevista.
Queria dizer que fico muito honrado e queria dizer que não é recíproco, você é um cuzão, né, que me irrita. Eu tô brincando. Eu já falei isso pra você outras vezes, pra mim é muito doido a gente ser amigo porque você era o cara que eu admirava nos podcasts antigamente, que eu gostava de ouvir e dizia, pô, tá aí um cara legal, quero ser amigo desse cara um dia. E hoje a gente fica jogando futebol de carrinho e isso é...
Exatamente.
De certa forma, a realização de um sonho pra mim e eu fico muito feliz de ser teu amigo tão próximo. Cara, quem quiser me acompanhar, né, atualmente eu tô em produção da próxima temporada do Projeto Humanos, tô tendo esse luxo agora de poder ficar um tempo sem lançar nada, mas em breve lançar algo que vai valer muito a pena, que vai ser fruto de muito trabalho. E eu tô ali no Twitter, principalmente, @Mizanzuki, meu sobrenome, é a minha conta. E é isso, cara, só agradecer e falar pro pessoal, fique atento aí que em breve coisa boa vai estar aparecendo por aí.
É o famoso em breve coisas.
Em breve. Vem aí.
Vem, né? Aí.
Aquele gif cheio de cores.
Esse foi o primeiro episódio do Mare Grama, o segundo podcast original da Maremota. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o episódio até aqui e eu espero muito que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa e tenham uma nova perspectiva desse nosso mercado de podcasts. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, @MaremotaPodcast, enviem seus feedbacks sobre a entrevista e até a próxima. Tchau, seus lindos! Este podcast foi editado pela Maremota.